Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, para aqueles que chegaram recentemente, as boas-vindas à nossa reunião. E eu queria começar por perceber se podemos aprovar a proposta da ordem do dia ou se há mais alguma alteração ou alguma alteração que queiram fazer. Parece que não. Portanto, está aprovada a proposta da ordem do dia. Temos o ponto logo a seguir, que é a aprovação de atas da reunião do dia 19 de abril. Não sei se posso pôr à votação. Se estiverem de acordo, quem vota contra? Quem se abstém? A ata é aprovada por unanimidade. Depois temos várias informações e comunicações de baixa e distribuição de iniciativas. Há uma proposta de lei, proposta de lei 73/15 do Governo, que aprova as grandes opções para 2023 a 2026, que baixou à nossa comissão no dia 24 de abril e para a qual o deputado relator terá que ser indicado pela Iniciativa Liberal. Não sei se será a senhora deputada Carla Castro. Muito bem. A apreciação do parecer terá que ser feita na reunião da comissão do dia 9. Para depois poder ir à 5ª comissão para apreciação do parecer no dia 10. Depois temos um projeto de resolução na generalidade, que é o projeto de resolução 634/15 da Iniciativa Liberal, que recomenda o reforço de formação de educação especial ao longo do percurso da docência, que baixou à nossa comissão também no dia 24 de abril, e em relação à qual a Iniciativa Liberal informou que pretende a sua discussão em plenário. É isso. Muito obrigado. Depois temos dois projetos de resolução para uma nova apreciação na generalidade. Um deles é o projeto de resolução número 476/15 do LIVRE, que recomenda ao Governo a abolição de taxas de admissão a provas académicas, e o outro é o projeto de resolução 549/15 do PAN, que recomenda ao Governo a eliminação de taxas e emolumentos nas instituições públicas de ensino superior para admissão a provas académicas de doutoramento. Eles foram discutidos em plenário na generalidade. No dia 21 de abril foram aprovados por unanimidade requerimentos para baixa à comissão por 60 dias, sem votação, para nova apreciação na generalidade. Aquilo que nós precisamos saber é o que é que o LIVRE e o PAN desejam, qual é a tramitação que gostariam de adotar em relação a estes dois projetos de resolução. Deputado Tiago Estevão.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de sugerir que pudéssemos fazer um pedido de contributos escritos a um conjunto de entidades. Isso pelo menos aceleraria os processos, uma vez que sabemos que as presenças tanto do Sr. Deputado do LIVRE como da Sra. Deputada do PAN não são muito... Pois. Muito e, portanto, fáceis, pelo menos permitia adiantar o trabalho.
Está bem. E, portanto, o PS iria sugerir uma lista de entidades à qual devíamos pedir. Pois. Senhor Deputado Manuel Lopes.
Então, até de procedimento, eu desconheço esta forma, mas informem-me. Então, ou seja, isto é normal, é comum que na apresentação de projetos de resolução se solicite entidades que se pronunciem sobre elas?
Pode ser. Não. Mais alguma? Muito bem. Eu acho que, Sr. Deputado, se tivermos essa lista, eu posso perfeitamente, pois, em julho. Um conjunto de entidades para se ouvirem. Estão de acordo?
Ouvir entidades, gente?
Sim.
Indicar as entidades,
Mas escrito. Sim.
Portanto, até ao fim da manhã?
Sim, até ao fim do dia da manhã, se possível. Muito bem. Depois temos o relatório da audição conjunta do Grupo de Trabalho, acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens. E o relatório, este relatório foi distribuído a todos os grupos parlamentares. E a questão é se podemos aprovar este relatório ou não. E, portanto, estão em condições para votar este relatório. Eu pedia aos senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Depois temos o caso, um caso em relação ao qual eu nunca me tinha, acho que nunca fui confrontado com este caso, que é um apelo de uma professora, da professora Joana Amorim, e há uma descrição da situação em que ela se encontra. É uma situação complexa. Ela escreveu ao PAR em relação a esta questão e o PAR reencaminhou a comunicação para a nossa comissão, informando a professora em conformidade. A questão é saber o que se faz, ou o que nós, como comissão, gostaríamos de fazer. Isto é a primeira vez que eu vejo exposto um problema destes. É um problema, obviamente, um problema complicado, complexo. A senhora professora está numa situação muito difícil. Eu não sei muito bem. A minha dúvida, para vos dizer com toda a franqueza, é esta questão é uma questão que afeta uma pessoa, a professora Joana Amorim. Eu não sei quantas outras pessoas possam estar em situações não necessariamente iguais, mas, digamos, análogas. E o que é que a Comissão de Educação e Ciência faz em relação a esta exposição que ela mandou ao PAR e o PAR nos enviou à Comissão, dando-nos, não nos disse o que fazer, enviou para conhecimento da Comissão e informou a senhora professora de que tinha enviado à Comissão. Nós podemos perfeitamente enviar a comunicação ao Ministério da Educação e pedir que se pronuncie sobre a situação. Não sei, não, confesso que eu estou um bocadinho sem saber muito bem como analisar e avançar com esta situação, porque se calhar não é a única, e isto pode soar também um bocadinho agressivo, mas nós não somos um gabinete jurídico para determinar o que é que se está a passar no processo, não é? E também não gostaria que isso fosse o caso, mas podíamos pedir ao Ministério da Educação se pronunciasse. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a questão que aqui se coloca é o que é que nós, enquanto comissão, podemos fazer face a esta exposição. Salvo melhor interpretação, esta matéria não está dentro do âmbito das nossas competências, não só por ser uma matéria individual, mas também por me parecer tocar em questões que são de competência exclusiva do Governo. Uma coisa são as iniciativas dos diferentes grupos parlamentares, são iniciativas políticas, outra é aquilo que nós fazemos enquanto instituição, e parece-me que nós aí não deveríamos confundir as duas dimensões, até porque isso nos coloca uma questão fundamental, que é como proceder no futuro face a situações análogas, o que obviamente que é fácil de entender como seria difícil gerir esses processos. No limite, nós podemos, eu digo no limite, porque isso é de facto uma, podemos enviar para conhecimento, mas isto não nos é dirigido a nós, em termos, não há nada que nós diretamente possamos fazer quanto a esta matéria, e não sei sequer se é muito curial nós estarmos a mandar ao Ministério da Educação para que se pronuncie sobre a situação de um cidadão individualmente. Isto não é nenhuma apreciação valorativa sobre esta questão em concreto, não exime nem impossibilita que nenhum grupo parlamentar tome as iniciativas que tiver que tomar, mas de facto nós temos que também encontrar um ponto de equilíbrio daquilo que são as nossas competências e a abertura que temos que ter, mas não sei se seria um extraordinário serviço confundir as duas dimensões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Lof tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha questão é, a questão colocada pelo deputado Estevão Martins é: não temos competência, podemos dar conhecimento, não devemos criar um precedente. Então porquê é que o Presidente da Assembleia da República não fez o mesmo raciocínio? Melhor assessoria jurídica do que ele na Assembleia da República não deve haver. Porque é que então o Presidente da Assembleia da República disse: minha senhora, isto não é nada connosco, a senhora continua a dirigir-se às entidades competentes. Eu não estou a dizer que obrigatoriamente nós devemos, eu acho que sim, eu estou de acordo com, há aqui uma pergunta que está feita no final e acho que é isto exatamente, no final, ou seja, que aparece na ordem do dia, enviar a comunicação ao Ministério da Educação e pedir que se pronuncie sobre a situação da professora e a forma de resolução. Eu estaria de acordo em votar, se isto é uma proposta, eu estaria de acordo em votar isto. Agora, chamo a atenção, porque aparece na ordem do dia, exatamente os termos em que aparece na ordem do dia. Agora, pergunto-me se é tão óbvio, porque é que o Presidente da Assembleia da República mandou para nós?
Deputado António Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este caso, de facto, é complicado. Eu, sinceramente, eu acho que isto devia ter sido enviado para uma outra comissão que não a nossa, embora perceba, porque isto embarra aqui na Degeste, e que diz que o parecer da Junta Médica é que a colega não está apta para regressar. Entretanto, há aqui uma coisa que me causa bastantes dúvidas, que é o tal vazio legal. Ou seja, a Lei 35 de 2014 diz que, não se apresentando, passa a licença sem remuneração, portanto, de que é que vai viver esta senhora, e a Degeste, que, digamos que é uma espécie de entidade patronal, diz que não está apta para regressar. Se não está apta para regressar, esta senhora tem que ter algum apoio. E, portanto, eu acho que aqui a Assembleia da República, e para a senhora se dirigir ao PAR, é mesmo em desespero de causa, porque de certo já bateu à porta do Governo, já bateu à porta do Ministério da Educação, propriamente dito, e até agora a situação dela não se altera. Portanto, para além do trabalho, como estava aqui a dizer o meu colega, para além do trabalho que cada grupo parlamentar individualmente poderá fazer, eu acho que, no que diz respeito aqui a esta comissão, podemos, obviamente, passar isto para o Ministério da Educação, que tenho a certeza que já sabe disto, não é? Agora, de facto, quem poderá dar aqui algum acervo mais sustentado do ponto de vista legal, do meu ponto de vista, será uma outra comissão, que será a do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, acho eu.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a questão é que nós não somos intérpretes da lei nem prestamos serviço de apoio jurídico, e isso é uma matéria que naturalmente acaba por estar presente, ainda que de forma indireta, nesta discussão. Isto não quer dizer que nós estejamos a desconsiderar a preocupação e o apelo, mas nós, enquanto instituição, temos as nossas competências definidas. E eu, de facto, não encontro em que forma é que nós podemos fazer essa intervenção desta forma. Provavelmente o envio para informação é redundante, porque, de acordo com o que se depreende daqui, essa comunicação já foi feita, mas nós de facto não temos outra forma de agir enquanto comissão ou enquanto Assembleia da República. Os grupos parlamentares podem fazer perguntas, podem fazer requerimentos, podem se entenderem que faz sentido fazer sobre um caso individual. Isso é uma avaliação de outra natureza. Neste caso, eu tenho dúvidas quanto ao procedimento que devemos adotar, porque de facto isto não é mesmo nada de fácil interpretação encontrar um enquadramento para podermos intervir.
Pois, eu queria subscrever aqui também algumas dúvidas, porque assim, eu acho que aqui uma pergunta foi feita, que é porque é que o Presidente, o próprio PAR, não fez, coisa que obviamente só o próprio poderá responder. Mas nós já tivemos há pouco tempo uma discussão numa comissão a propósito de uma petição de uma pessoa, que era meritória, mas depois quais é que seriam os passos seguintes, que é, uma coisa é quais é que são as nossas competências, outra coisa é os nossos estados de alma sobre os temas. Há situações até por serem delicadas, por merecerem a nossa empatia, a nossa consideração, que custa um pouco não fazer nada. Eu, pelo menos, falo por mim. Mas nós temos que saber em que qualidade é que fazemos, e se nós começamos a atropelar competências enquanto instituição, acho que são precedentes que não se devem fazer. E se nós próprios somos defensores de separação de poderes e de um conjunto de formalismos, isso não significa que não se faça nada. Os grupos parlamentares por si próprios podem fazer, os deputados por si próprios podem fazer. Agora, se é por procuradoria, por provedor, se é quais é que são os mecanismos ao dispor, este trabalho de comissão, e não é se é desta, se é de trabalho em concreto, é a comissão da Assembleia da República, a mim não parece que esteja dentro das competências. Agora, é claro que é quase, custa um pouco dizer isto, porque isto não implica uma desconsideração sobre o assunto em concreto, mas significa que nós não nos podemos esquecer que estamos dentro de uma representação institucional e com ela devemos saber qual é o nosso papel. Aí, portanto, também tenho muitas dúvidas em que possamos, no nosso caso, fazer.
Estão até certo ponto a confirmar também as minhas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas sobre esta questão, porque tenho muita empatia, como todos nós, não é? Toda a gente falou da empatia sobre a questão, mas não percebo, não consigo vislumbrar qual é a competência da Comissão neste aspecto. Mas, enfim, Sr. Deputado Gabriel Vitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os demais deputados. É o seguinte, não atropelar competências, muito bem, mas também não passarmos a ideia de que estamos a passar responsabilidades de uns para os outros. Portanto, pelo menos nós ou alguém fazer um esforço de clarificar a situação, ou remetermos isso para o PAR ou para outra comissão, agora o cidadão ficar com a ideia que bate à porta daquele e daqueles e eles andam ali a passar a bola uns para os outros, também não me parece que seja o caminho mais correto. É só isso. Obrigado.
Vamos lembrar que esta senhora diz que não obteve resposta dos grupos parlamentares à comunicação que ela dirigiu no dia 8 de fevereiro. Portanto, eu não sei se os grupos parlamentares estão ao par disso, mas ela dirigiu esta questão a todos os grupos parlamentares da Assembleia no dia 8 de fevereiro. Quer dizer, eu se calhar estou aqui a pensar em voz alta, tentar junto da própria Assembleia da República, talvez falando com o PAR, para saber com quem é que eu deveria falar dentro da Assembleia, para saber como lidar com esta questão. A minha preocupação é nós estarmos a pisar sobre competências que não são as nossas. E não queria também assumir a posição de um gabinete jurídico que toma decisões sobre aquilo que é feito ou não é feito por quem quer que seja. Portanto, eu posso tentar, junto do gabinete do PAR, tentar perceber o que é que ele queria com o envio deste para a nossa comissão, o que é que ele gostaria que acontecesse, tentar perceber o que isso é, e depois, junto dos serviços que lhe dão apoio, tentar perceber se há alguma coisa que a comissão possa fazer, porque eu confesso que eu não consigo vislumbrar como é que esta comissão, como comissão, pode responder. Não sei. Sou tão ignorante em relação a isso como qualquer um cá esteja o Sr. Deputado António Cunha.
Sr. Presidente, a propósito disto, sobre pronto, a eventual possibilidade de se comunicar ao Ministério da Educação, eu não sei se era possível responderem-me a esta pergunta. Nós, aqui há mais de um mês, seguramente quase dois meses, chegou-nos aqui um caso sobre um aluno do EFA noturno que veio gostar. Nós, em comissão, mandamos isto para o Ministério da Educação. O aluno era Lucas Mateus. Para saber se realmente já houve alguma resposta do Ministério da Educação. Não houve. Pronto. Voltando aqui a este caso. Isto é uma lei. A Lei 35 de 2014 não está a dar resposta a situações deste tipo. E, portanto, se a lei é a lei da Assembleia da República. Portanto, nós temos aqui, enquanto Assembleia da República, independentemente da comissão que seja, de vermos até que ponto é que a lei não está a responder a questões, porque, pelo que eu estou a entender, isto acontece em muitas escolas, e para quem dirigiu escolas sabe como é que isto funciona, uma pessoa que seja de junta médica regressa, tem que estar pelo menos 30 dias ao serviço. Ou seja, se ele adoece entretanto, e é o que se passa com esta professora Joana Amorim, adoece entretanto, portanto já não há cobertura, ou seja, passa automaticamente a licença sem remuneração. É preciso vermos aqui isto. A minha questão.
Sr. Deputado Manuel Love, primeiro e depois o deputado Tiago.
Era só para chamar a atenção que não me parece que remeter, aliás, pelo que percebi da intervenção do deputado António Cunha, já esta comissão enviou questões que lhe foram colocadas ao Ministério da Educação. Não há nenhuma adoção e, portanto, nenhuma sobreposição de competências, quando a comissão se limita a enviar este processo ao Ministério da Educação. De resto, a intervenção inicial do deputado Tiago Estevão Martins e até nesse sentido, que é dar conhecimento. E, portanto, dar conhecimento ao Ministério da Educação, dizer ao Ministério da Educação, recebemos isto, os senhores com certeza têm conhecimento, gostaríamos que ou respondessem à senhora ou não respondessem a nós para responder à senhora, não é assumir nem roubar competências de ninguém. Era só isto.
Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. É diferente pedir que nos respondam ou dar conhecimento, mas sobre esta matéria, reforçar aquilo que nós já temos connosco. Isto basicamente é um recurso, porque há uma decisão que foi tomada, nós temos as comunicações na nossa posse, sabemos que foi feito um envio à Procuradoria-Geral da República contestando esta mesma situação, a matéria de competência exclusiva do Governo. Temos aqui a sustentação destas matérias, quanto muito isto seria matéria para um recurso hierárquico, mas o recurso hierárquico não seria certamente feito a nós, não seria feito à Assembleia da República, e por isso eu de facto tenho sérias dificuldades em perceber, até porque nós temos outra questão que se coloca, se há uma lacuna na lei, ela não vai ter efeitos retroativos muito possivelmente, nem nós vamos legislar para casos concretos, o que naturalmente colide com a solução desta mesma situação. E por isso, nós de facto não temos mesmo uma margem extraordinária para agir. Nós temos aqui um conjunto bastante alargado de comunicações. Nós, consultando, percebemos que não é só sequer já neste momento uma questão de competências do Governo, competências da Assembleia da República. Aliás, uma das questões que nos é pedida é que seja pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República quando essa comunicação já foi feita. Quer dizer, nós... Não, é importante nós sabermos balizar até onde vamos, e eu acho que o Ministério da Educação não tem que nos responder sobre esta matéria em concreto. Quanto muito nós devemos informar, mas já tem informação do seu lado, de facto. Nós não estamos particularmente capacitados para intervir sobre matérias desta natureza, porque senão as pessoas não recorreriam hierarquicamente, recorreriam à Assembleia da República para decidir sobre matérias concretas quando fosse preciso apresentar recursos. Não me parece que seja esse o nosso papel.
Deputado António Cunha.
Eu não sei se depreendi das palavras do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins que a senhora já teria pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República. Eu entendo aqui é que ela solicitou ao PAR apoio.
Sim, mas antes
disso. Que seja pedido um parecer. Ela já fez esse pedido e ainda não obteve resposta. Não, é que a informação que está aqui é que seja pedido um parecer. Sim, mas pelo que eu entendo da informação que nos foi dada é que a senhora pede ao par para que seja o próprio par a fazer esse pedido.
Porque a Procuradoria não respondeu.
Porque a Procuradoria não respondeu, exatamente, é essa a questão.
E o par passou a bola quente para nós, para pôr de outra maneira. Eu insisto, se calhar, na ideia de, junto do gabinete do par, tentar perceber se há alguma coisa que faça sentido nós fazermos, não é? Que não seja, que também não nos force no futuro ter que fazer a mesma coisa da mesma maneira. Portanto, eu vou tentar saber, junto dos gabinetes aqui da Assembleia da República, o que é que se pode fazer, se há alguma coisa que se pode fazer e que faça sentido, se estiverem de acordo. Bem, posso passar ao ponto seguinte. Temos também um pedido da cidadã Marta Neves, sequência dada à resolução da Assembleia da República, que recomenda ao Governo a clarificação da equivalência para fins profissionais entre antigos bacharelatos e licenciaturas pós-Bolonha. Isto é uma resolução da Assembleia da República e, pelos vistos, o Governo ainda não clarificou esta questão de equivalência. Portanto, aqui eu acho que faz mais sentido enviar a comunicação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e à Secretaria de Estado da Administração Pública e pedir que informem qual a sequência dada a esta resolução. É uma resolução da Assembleia da República, pedir que se pronunciem sobre esta resolução. Estão de acordo? Há uma resolução da Assembleia da República, hein? Que recomenda...
Recomenda ao Governo a clarificação de equivalência.
Sim. E eles ainda não fizeram.
Mas não são regulatórios anuais de cumprimento da...
Ainda não deram os três.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, nós temos esses relatórios anuais sobre o cumprimento ou incumprimento dos projetos de resolução e da sequência dada às perguntas.
Sim.
Quer dizer, não...
Mas isto é uma resolução de 2021.
Sim, naturalmente, mas a questão que se coloca é... Nós, de facto, estamos confrontados com uma questão que manifesta a abertura da Assembleia da República aos cidadãos, ou seja, hoje em dia um cidadão dirige-se à Assembleia da República e, de facto, a possibilidade de ser ouvido enquanto tal... Uhum. É manifestamente muito grande. Isso é positivo, somos uma casa aberta, isso tem virtualidades positivas. Há uma outra dimensão que é saber como nos vamos relacionar com cada pedido individual de cada cidadão. E parece-me que isso é matéria de uma reflexão um bocadinho mais alargada, porque nós tivemos este tempo todo a discutir um caso individual, passamos agora por um pedido específico individual que também nos é feito, e nós temos que ter um critério para estas matérias, porque senão vamos ser assoberbados com pedidos individuais e manifestamente isso levanta um conjunto de questões sobre a própria organização dos trabalhos da Comissão. Esta dúvida é precisamente coincidente com a anterior, como é que nós nos devemos relacionar sobre estas matérias.
Não é totalmente, porque isto tem a ver com uma resolução que saiu da Assembleia, não é? E que foi, no fundo... pede ao Governo que clarifique esta questão da equivalência, não é? Não, é diferente, a outra não é nenhuma resolução da Assembleia, não é? Pois. Deputado Manelov.
Tenho a resolução à minha frente, não é? E, portanto, a resolução que diz, 29 de abril de 2021, pergunta, se os detentores dos antigos bacharelatos, portanto, presume-se que prévios, evidentemente, a Bolonha, estão equiparados aos detentores de licenciatura pós-Bolonha. É-nos colocado um caso muito concreto, muito prático. Esta pessoa, bacharel, pré-Bolonha, não pode, todas as vezes que se candidata à técnica superior, ela não se pode candidatar. Bom, nós, nas universidades, temos permanentemente situações desta natureza, de pessoas que nos perguntam, para efeitos de concurso a mestrado, para efeitos de tal, eu só tenho. Bom, eu vou dizer qual é a minha prática. O Governo deixou isto às universidades para resolverem, não é? E nós passamos o tempo inteiro a perguntar, mas nós podemos livremente vir dizer que um bacharel pré-Bolonha e tal... Bom, é perfeitamente útil, de resto a Assembleia coloca esta questão, Eu acho que não estava mal de uma resolução da Assembleia, que é um pedido ao Governo, que se pergunte, os senhores dois anos depois, os senhores já têm uma resposta para dar a nós, a Assembleia da República, nem que seja. A mim não me choca nada que um cidadão, que uma cidadã individualmente, nos suscite um problema de interpretação de um pedido nosso.
Sr. Tiago, gostei.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos destrinçar duas matérias. Uma questão é o objeto do pedido. Neste caso, o tema tem que ver com equivalências, podia ser sobre outra matéria qualquer. Outra tem a ver com aquilo que nós formalmente vamos adotar. Porque eu sinceramente, tenho algumas reservas em que nós nos tornemos uma espécie de pombo-correio do Governo. Eu acho que não é essa a nossa função. Lamento. E por isso eu tenho sérias reservas quanto a essa abordagem. Se os diferentes grupos parlamentares, na sua iniciativa, determinam um conjunto de ações, isso é uma decisão dos grupos parlamentares. O Parlamento, enquanto instituição, tem é que decidir se vai começar a agir assim. Nós agora imaginamos o cenário, recebemos 20 pedidos sobre a clarificação, sobre matérias que estão em discussão, ou que foram recomendações. Se nós vamos reencaminhar todas, isso é uma decisão coletiva, mas não é uma decisão casuística, conforme nos pareça melhor ou pior, de acordo com o conteúdo. Se esta resolução foi adotada, é porque à data a maioria dos partidos assim o recomendou. Mas eu, sinceramente, tenho reservas quanto a este procedimento. Mas se for este o procedimento a adotar, nós aí nem precisamos de fazer. Decidimos para todos e quando vier uma comunicação do género, ela é reencaminhada. Mas, de facto, é preciso percebermos como é que nos vamos relacionar com pedidos que são direcionados por apenas um cidadão, um grupo muito pequeno de cidadãos. Isto não é uma questão de desvalorizar os pedidos que nos são colocados, mas nós temos que encontrar um limite, porque obviamente que vamos chegar ao ponto em que vamos ter dificuldade em gerir estas circunstâncias, como aliás nós já vimos precisamente pelo ponto anterior, e por isso não tem que ver com serem equivalências ou ser outra matéria qualquer, tem a ver com o procedimento que nós estamos a adotar.
Deixem-me só também de esclarecer que este assunto da questão de resoluções que são aprovadas pela Assembleia da República foi tema de uma reunião dos presidentes das comissões COPAR. E nessa reunião o que ficou, eu acho que ficou decidido, é que o próprio PAR, ou a Assembleia, iria pedir informações sobre o que se estava a passar em relação a cada uma das resoluções. Isso é um nível acima, não é? Quer dizer, é um nível de saber. A Assembleia da República aprovou uma série de resoluções. Onde é que estão? Onde é que essas questões estão? Eu diria novamente que eu posso, se quiserem, isso faz sentido, também junto do PAR, perceber se é uma coisa que nós podemos adotar individualmente ou se devia ser uma coisa em conjunto apresentada para perceber como é que estão a questão das resoluções que são em relação a muitas outras comissões, não são só a nossa, não é? Como é que os vários presidentes, porque eu gostava de haver uma certa uniformização, não ser cada uma das comissões a fazer à maneira como entende e tentar perceber se há uma forma aceitável para que todas as comissões possam funcionar da mesma maneira. Se estiverem de acordo, eu estou a ter muito trabalho de casa que vocês estão a dar, mas aceito com todo gosto. Ok, portanto, eu vou também, em relação a este, tentar perceber junto do PAR como é que ele gostaria que isto evoluísse. Depois, o ponto 3.5 é só uma informação, que é a composição do Grupo de Trabalho da Avaliação da Lei 62/2017 do RGES, em que temos agora todos os deputados indicados, também temos suplentes para aqueles grupos parlamentares que são maiores e que, portanto, indicaram suplentes também para este grupo de trabalho. E, portanto, agora é só peço ao grupo de trabalho que avance. Obrigado. Depois temos uma outra informação que eu já tinha dado na reunião anterior, que é uma reunião de deputados com a delegação da Junta de Freguesia de Ramalde. Eu já tinha falado disto pelo menos duas vezes. Eles vêm à Assembleia da República no dia 16 de maio, às 14 horas, na sala do Senado, e o objetivo é apresentarem o projeto Semear Cidadania, que este ano sobre o tema de sustentabilidade, e eles gostavam que nós soubéssemos qual é a recomendação aprovada e que pudessem dirigir perguntas aos deputados sobre a matéria. Pede-se a indicação dos deputados da comissão que vão participar. Portanto, quem quiser participar, eu acho que era simpático. Sim, indicar os nomes. Ou agora, ou brevemente. E a pedido da Junta de Freguesia, serão também convidados os restantes deputados do Círculo do Porto. Acho que já foram. Ou ainda não? Ok. Mas foi a pedido deles.
Não sei se posso dar já essa informação. Estarei eu, António Pinho, estará a deputada Rosina Pereira.
Sim?
Rosina Pereira.
Está bem.
E, para além disso, também convidei todos os deputados
do
Conselho Eleitoral para poderem estar. Sim, eles
vão receber um... Vão receber um convite específico. Ok. Muito obrigado. Depois temos uma comunicação que nos... da Fundação Belmiro de Azevedo, através da EduLog, que é um think tank para a educação, dirigiu uma comunicação ao PAR para fazer a apresentação de um estudo que eles fizeram na Assembleia da República. O estudo tem como mote da desigualdade social à desigualdade escolar nos municípios de Portugal e foi feito em parceria com a nova School of Business Economics. SBE, Nova. A apresentação, eles gostariam muito de fazer a apresentação pública do estudo, seguida de um debate entre decisores políticos e outras relevantes figuras no auditório Almeida Santos. E gostariam de o fazer nos finais de maio de 2023. O PAR pede o parecer à Comissão. E, portanto, a Comissão tem que se pronunciar sobre este pedido que foi feito para a apresentação pública de um estudo feito pela Fundação Belmiro de Azevedo em parceria com a nova School of Business and Economics. O que é que a Comissão acha?
É só dizer que eu acho da maior pertinência este tema, nomeadamente nós temos estado a falar muito até de como a situação económica neste momento está e o pós-pandemia afeta nos agravamentos das desigualdades e como é que nós podemos romper com isto. E, portanto, eu acho que este é um tema que nós andamos todos aqui muito à volta de discussão política, certamente com considerações diferentes e com soluções diferentes, mas são instituições bastante, bastante reputadas e eu acho que nós ficaríamos enriquecidos por esta apresentação. Eu acho que é de todo pertinente em tema e com a credibilidade para ser recebido. Portanto, eu daria para ser claramente favorável.
Não temos nada a objetar que venham cá apresentar este estudo, que, do meu ponto de vista, é bastante interessante e importante. Agora é uma questão de vermos as datas, porque, de facto, esse é que é o problema.
É verdade. A questão das datas é uma questão importante. Mais algum comentário? Eu posso assumir que os que não comentaram estão de acordo? Sr. Deputado Manelov.
E sem grande ironia, vamos imaginar, agora permitam-me, ao longo desta reunião, mais do que uma vez, veio-se-nos dizer que, bom, e agora? Qualquer cidadão escreve-nos, qualquer cidadão nos pede um tal para mandar um recado. E agora, qualquer associação, qualquer sindicato, qualquer ONG, qualquer instituição nos pede para usar as instalações da Assembleia da República para apresentar um estudo. E nós vamos votar segundo que critério? Eu, por mim, desde já abstenho-me claramente. É evidente que o estudo deve ter interesse. É evidente que há centenas de estudos publicados por ano neste... E não sei se a Assembleia da República tem salas para todos eles. Mas, obviamente, nós não... Mesmo que nos opuséssemos, não surtia efeito. Mas, desculpem sublinhar a ironia. É porque é mesmo assim.
Deputado Tiago Esteva Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a questão que está colocada é legítima. Aquilo que nos é pedido, na realidade, é que seja uma apresentação pública de um estudo, o que pressupõe um modelo de conferência, uma vez que diz que é um debate entre decisores políticos e outras figuras relevantes, ou seja, é um modelo que nos é proposto. Mas se há, de facto, essa vontade de apresentação do estudo, nós poderíamos recebê-los como sendo uma audição para o efeito, isso provavelmente conciliaria as diferentes perspectivas, integrando a preocupação que o Sr. Deputado aqui nos trouxe, que naturalmente é legítima, dando também, no entanto, uma nota sobre o papel da EduLog. Não é uma estrutura qualquer, tem pensamento produzido, tem estudos produzidos, tem ferramentas relevantes ao dispor de qualquer cidadão, também dar essa nota, que me parece relevante. Mas provavelmente isto resolveria a preocupação do Sr. Deputado António Cunha, que tem que ver com as datas disponíveis, resolveria a questão do critério e dávamos resposta ao fundamental que era sermos capacitados de tudo, que eu creio que é do interesse de todos.
Portanto, a proposta que é feita é transformar isto numa audição, uma audição normal, junto à Comissão, para ouvirmos a Fundação e o que tem para nos dizer. Posso assumir que estão de acordo? Muito bem, obrigado. Depois temos a discussão do projeto de resolução 596/15 do Chega pela salvaguarda dos interesses dos alunos universitários portugueses a realizar o programa de mobilidade Erasmus em França. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro para nos apresentar brevemente este projeto.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o assunto já foi referido pela deputada Rita Matias quando da última audição da Ministra da Ciência e Tecnologia. Portanto, eu vou tentar resumir o mais possível. Tem a ver com os alunos de mobilidade em França no programa Erasmus, a situação de instabilidade em França que afetou as universidades, além de outros serviços, como os transportes, a decisão do Presidente Macron de não haver um regime especial de avaliação para este tipo de situações e o duplo prejuízo dos estudantes portugueses. Por um lado, não conseguem completar o semestre nestas circunstâncias, por outro, arriscam-se a ter que devolver a bolsa, por sinal já é muito baixa, são 340 € e obriga a um esforço adicional. E por isso, o Chega propõe um projeto de resolução em que recomenda ao Governo, e vou rapidamente ler, são três pontos. Primeiro ponto, em conjunto com a Agência Nacional Erasmus+, que o Governo proceda ao levantamento do número de estudantes deslocados em França e afira, junto às instituições universitárias e comunidade estudantil, quantos pretendem finalizar a sua mobilidade e regressar antecipadamente a Portugal. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Governo, em conjunto com a Agência Nacional Erasmus+, reconheça a exceção deste período em França e garanta aos alunos no exercício do seu programa de mobilidade a possibilidade de regresso a Portugal sem qualquer custo acrescido ou necessidade de devolução da bolsa ao abrigo da norma referente a motivos de força maior, como foi aplicada no caso da pandemia. Último ponto, o Governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, proceda às diligências necessárias para um regime especial de avaliação dos alunos afetados pelas circunstâncias da greve em França, acautelando que os estudantes em fim de ciclo consigam concluir o grau académico sem necessitar de um período adicional ou matricularem-se mais um ano letivo. Portanto, são estes os pontos do projeto de resolução. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções dos outros grupos parlamentares. Alguém se quer pronunciar sobre este? Sim. Senhora Deputada, tem a palavra. Rosa Venâncio.
Relativamente a este projeto de lei, este projeto de resolução proposto pelo grupo parlamentar do Chega, com base nas notícias da tensão política e social que se vive em França, apresentou-nos um projeto pela salvaguarda dos interesses dos estudantes universitários portugueses a realizar o programa de mobilidade a Erasmus. E antes de mais, começo por dizer que na última relevar ou realçar ou repetir as palavras da senhora ministra da Ciência e Ensino Superior, que referiu no último debate que nenhum aluno será prejudicado e que todas as situações serão resolvidas. Contudo, queria aqui só referir que os motivos que alegam de vários jovens que não têm aulas, que não foram disponibilizados pelas instituições meios alternativos e que possa estar comprometida a sua avaliação, referindo que as próprias instituições em Portugal também não garantem, em alguns casos, a sua avaliação. E, portanto, relativamente ao número 1 da proposta de resolução, cumpre-me, pelo menos de acordo com a informação prestada ou referenciada na Agência Nacional Erasmus, nós não encontramos nenhuma indicação ou nada que nos leve a pensar que existem, neste momento, alguma situação excepcional na questão da mobilidade em França. E, portanto, existem também, relativamente à França, dos dados estatísticos, mesmo que podemos ver do último raid de alunos nossos, de alunos que nós recebemos de França, não é um país onde temos maior número de alunos de intercâmbio. No que se refere ao número 2, o grupo parlamentar recomenda também ao Governo, em conjunto com a agência, que reconheça a exceção deste período em França. Importa aqui salientar que o motivo de força maior, de acordo com o regulamento em funcionamento do programa Erasmus, é toda e qualquer situação ou acontecimento imprevisível e excepcional, independente da vontade das partes e não imputável à falta ou negligência de uma delas ou das entidades por si contratadas. Portanto, neste sentido, normalmente, e a comunidade europeia, enquanto órgão executivo do programa Erasmus, já alegou motivos de força maior em situações excepcionais, como as decorrentes da pandemia, a situação da Ucrânia, o sismo na Turquia, dando instruções a agências nacionais, ao abrigo desta exceção, o regresso antecipado, tratando assim de forma harmonizada a nível europeu. Até ao momento, como eu já disse e já referi, não consta nenhuma instrução para nenhuma recomendação para as agências nacionais no sentido de considerar a situação em França como um caso excepcional. E, por fim, relativamente ao conteúdo do número 3 deste projeto, que recomenda também ao Governo, através do Ministério da Ciência, que considere um regime especial de avaliação dos alunos afetados, importa começar por dizer que as instituições de ensino superior têm autonomia. De qualquer das maneiras, as instituições estabelecem contratos bilaterais que incluem todas as exigências obrigatórias para a concessão de um período de mobilidade, e este contrato é tripartido porque é assinado pelo aluno e pelos coordenadores institucionais das instituições envolvidas. Assim, o não cumprimento do contrato por uma das partes deve ser em primeira instância resolvida pelas instituições. Em suma, a agência Erasmus apenas tem a competência no que refere a questões relativamente a bolsas, sendo esta, e aqui cumpre também porque está no conteúdo ou na exposição dos motivos que referem o valor da bolsa que não é uma bolsa, é um complemento para compensar a diferença do custo de vida nos diferentes países. E compete apenas dirigir e as questões referentes à sua avaliação dependem das instituições. Nesse sentido, as questões decorrentes da situação em análise deverão ser tratadas e na primeira instância pelas partes interessadas, de acordo com os direitos e obrigações dos estudantes e das instituições, e que encontram no acordo firmado, bem como no estabelecido na Carta do Estudante Erasmus. A consideração, a exceção ou a classificação desta situação como força maior caberá à Agência Europeia, o órgão executivo, não devendo o Ministério da Ciência tomar esta iniciativa. Esta circunstância não impede, porém, que o Ministério e a Agência, que a Agência autorize a isenção da devolução de parte ou a totalidade da Bolsa mediante uma análise da situação devidamente justificada e documentada. Como disse a senhora Ministra do Ensino Superior, nenhum aluno será prejudicado por este problema que está a decorrer em França. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Deputado, sim, sim. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução que do Chega face à situação dos estudantes a frequentar, portanto, o ensino superior em França ao abrigo do programa Erasmus, nós entendemos que o mais relevante, até porque até ao momento ainda não conseguimos ter uma perfeita noção das notícias que vieram ao público e também do próprio projeto de resolução, não conseguimos perceber qual é que é o alcance, ou seja, quantos casos é que efetivamente esta situação está a gerar. Naturalmente que o grupo parlamentar do PSD lamenta a situação e entende que, e apela ao Governo e, portanto, exorta aqui o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior a garantir que, em face de uma situação excepcional, naturalmente todos nós compreenderemos o que é programar um semestre para realizar Erasmus e depois, efetivamente, por motivos alheios, ou neste caso por alterações da ordem pública e, naturalmente, por as situações que se têm vivido nos últimos tempos em França, acabarmos por não poder gozar dessa experiência, naturalmente, uma situação que lesa os direitos e que naturalmente lesa as expectativas daqueles que se deslocaram para outro país para frequentar um programa Erasmus e, portanto, além de para nós ser importante saber quantos casos é que efetivamente estão nesta situação, por outro lado, garantir que se consiga agilizar uma solução e naturalmente que poderão existir várias soluções em cima da mesa, desde outras que já foram tomadas no passado relativamente, por exemplo, à questão da pandemia, como aqui há pouco também foi referido. O que é mais importante para nós é garantir que se procura, ao fim e ao cabo, minorar os custos desta situação que efetivamente é prejudicial para todos aqueles que possam estar envolvidos. Naturalmente não dá para repetir, não dá para, ou seja, tentar arranjar uma realidade alternativa, é sempre uma situação chata, esta situação que naturalmente envolve os nossos estudantes e, portanto, o que se trata aqui é tentar encontrar os melhores mecanismos de compensação possíveis para resolver esta situação e garantir que, ao fim e ao cabo, se consegue compensar os estudantes da melhor forma possível.
Senhor Deputado Alexandre Poço, não sei se há mais alguma intervenção. Deputado
é só para,
Gabriel Mitar.
Vou ser muito breve, obrigado. Para dizer que havia um problema concreto, não é? E nós chamamos a atenção para ele e tomamos por boas as explicações do Partido Socialista, eu ia dizer na vez do Governo, mas espero que compreenda, é uma força de expressão, mas tomamos por boas e também concordando com a intervenção do PSD no sentido de continuarmos a acompanhar esta situação. Uma vez que o problema ainda não está fechado. Era só isso. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição conjunta do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos sobre o subfinanciamento das instituições de ensino superior e o incumprimento do contrato de legislatura. Não sei se o Sr. Deputado... Sr. Deputado Alexandre Poço tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, procurando ser sintético, o tema também é um tema que já penso que estamos todos a par. O Conselho, o Grupo, neste caso, pronunciou-se sobre uma necessidade de um financiamento extra para não entrar em situação de ruptura financeira. Na nossa leitura, esta é uma situação que é recorrente. No ano passado foi para a energia, este ano é para fazer face aos aumentos salariais. E, portanto, nós estamos numa situação em que, fruto também da não aplicação e da não revisão, embora anunciada revisão da fórmula de financiamento das instituições de ensino superior, recorrentemente, ou pelo menos já podemos dizer que pelo segundo ano consecutivo, vamos ter de, provavelmente, segundo aquelas que foram as palavras da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fazer um reforço financeiro às instituições, não sabemos o valor, o CRUP falou em 60 milhões de euros, a Sra. Ministra disse-nos na semana passada que o gabinete está a apurar qual é que será o valor que efetivamente o Governo está a pensar fazer de reforço, mas no nosso entendimento, até porque estamos em fase de conclusão de um contrato de legislatura, estamos também numa fase em que o Governo anuncia que muito em breve, ou rapidamente na linguagem referida, irá apresentar então uma nova fórmula de financiamento do ensino superior, nós entendemos que estamos no momento certo para ouvir aquelas que sejam não só as preocupações do imediato para garantir que não há uma ruptura financeira das instituições, nomeadamente para fazer face ao pagamento dos aumentos salariais definidos pelo Sr. Ministro das Finanças, mas também para perceber o que é que o grupo tem como principais linhas de pensamento ou alterações propostas para esta nova revisão do modelo de financiamento do ensino superior, e é com este intuito que nós chamámos quer o grupo, quer o CSISP, para abordar o tema do financiamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Silva Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, obviamente, que não vamos fazer uma consideração muito extensa sobre o objeto do requerimento. De facto, nós temos uma perspectiva que não terá que ser necessariamente coincidente sobre algumas das questões que aqui nos são trazidas, mas há também que realçar que o requerimento é suficientemente cuidadoso na exposição que é feita e, de facto, aporta essas declarações às instituições. Por isso nós não temos nada a objetar este requerimento e teremos todo o interesse em que possamos aqui debater.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Portanto, posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre. Posso pela apresentação também dos dois, do projeto, as duas questões. Depois temos a questão da fixação da redação final. Isto foi adiado da última reunião que nós tivemos, porque chegou muito em cima da hora, a redação final dos dois projetos de resolução sobre a educação ambiental, um do PAN e outro do PSD. Foi circulado a redação final. Gostaria de ter a opinião e decisão sobre esta redação final. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Mantendo o critério anterior, sempre que haja uma alteração substantiva da redação inicial, nós não iremos acompanhar. No entanto, não temos nada a opor à questão referente ao título. Sei que essa questão foi trazida anteriormente. Por isso, se isso for uma questão relevante sobre a nomenclatura a dar à resolução, nós não temos a opor quanto ao título, mas, de facto, não acompanharemos
o resto. Muito bem. Há mais alguma intervenção sobre esta questão? Não vejo nenhuma mão no ar. Portanto, acho que aquilo que ficou proposto é que o título pudesse ser... não há nada contra a alteração do título, mas que o resto ficaria como estava inicialmente. E, portanto, é isso que eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Depois temos a apreciação e votação do relatório final da petição 117/15 pelo direito ao regime de mobilidade de docentes por motivo de doença para todos os professores. O peticionário foi o Sr. Filipe Ferreira Rocha, com 1.191 assinaturas, e a deputada relatora, a deputada Rosa Venâncio, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório refere-se à petição 117, que se refere pelo direito a um regime de mobilidade de docentes por motivo de doença para todos os professores. É uma petição coletiva, como o Sr. Presidente disse, subscrita por 1.191 cidadãos, sendo o primeiro Filipe Freire Rocha. A petição deu entrada no dia 10 de março, passou a esta comissão no dia 14, tendo sido admitida por unanimidade no dia 21, após apreciação da nota de admissibilidade. Nos termos do artigo 21 da Lei de Exercício de Direito à Petição, os peticionários foram ouvidos na comissão no dia 11 de abril, tendo sido transcrita em ata a sua audição. todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 9 do Lei de Exercício de Direito à Petição encontram-se preenchidos, deve-se então ser remetida as cópias da petição e os respectivos relatórios aos peticionários, aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representados nesta representantes, bem como o conhecimento ao ministro competente em razão da matéria, através do primeiro-ministro, para eventual medida legislativa ou administrativa, nos termos do artigo 19 da lei de direito à petição, e ainda ao senhor Presidente da Assembleia da República, nos termos do 12º do artigo 17. A relatora isenta-se de manifestar a sua opinião nesta sede e remete para a sua intervenção que teve lugar no dia da petição, no dia 11 de abril. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu punha à votação, agradecer o relatório que vos foi apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e... como eu costumo sempre fazer, agradecer à senhora deputada o trabalho, que isto eu sei que dá trabalho, e o trabalho dispensado. Depois, eu não sei, ninguém indicou outros assuntos no início da nossa reunião, portanto, não temos outros assuntos, só agora gostava de lembrar que a apreciação dos pareceres sobre a proposta de lei do Governo 73/15 sobre as grandes opções para 2023-26 terá que ser aprovada no dia 9 de maio e, portanto, a proposta é que a gente possa fazer uma reunião 15 minutos antes da audição ao Ministro da Educação no dia 9, portanto, às 14h45 apreciemos o parecer sobre a proposta de lei e depois às 15h tínhamos a audição regimental do Ministro da Educação e, portanto, no fundo, é pedir à Iniciativa Liberal que nos possa enviar para podermos votar aqui na altura. Depois, no dia 16 de maio, temos a tal reunião dos deputados com a delegação da Junta de Freguesia de Ramalde e temos também a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre a implementação do Plano de Recuperação das Aprendizagens nas Escolas. Eu, infelizmente, não vou estar presente em nenhuma destas duas reuniões. Já combinei com a senhora deputada Germana que ela presidiria as duas. Também já comuniquei ao Presidente do Conselho Nacional de Educação que não estaria presente e pedi desculpa. E, finalmente, no dia 18 de maio, temos uma coisa que já foi combinada há muito tempo, que é uma reunião minha com... a delegação do Global Teacher Prize Portugal, à qual todos os deputados que queiram vir estão, obviamente, convidados. É uma iniciativa que eu acho interessante, que é, no fundo, valorizar os professores e dar-lhes também a noção do nosso agradecimento pelo seu trabalho. Portanto, eu estarei lá, qualquer outro deputado que já está presente será muito bem-vindo. Nesta reunião e muito obrigado e eu em breve darei resposta às questões todas do trabalho de casa que me deixaram ficar para tentar perceber como é que nós avançamos nesta situação e muito obrigado e muito boa tarde.